Se você é um líder que está interessado em entender a complexidade e o caos que foi totalmente acelerado pela pandemia e que exige novos caminhos para inovação, novas competências, uma nova liderança, eu convido você a ouvir esse podcast, onde eu e o professor Adriano Mussa vamos falar sobre como navegar na complexidade e no caos e transformar sua liderança. Sejam todos bem-vindos. Eu sou José Cláudio Securato, sócio fundador e CEO da São Paulo Escola de Negócios e do LIT. E hoje eu conto com a presença de um grande amigo, o Adriano Mussa. O professor Adriano Mussa é reitor da São Paulo e diretor acadêmico de inteligência artificial do LIT. Na minha opinião e de muitos, um dos maiores especialistas em inteligência artificial aplicada à educação. Oi, Mussa, tudo bem?
Tudo bem, Securato? Um prazer estar aqui conversando com você.
A nossa conversa de hoje faz parte de um estudo contínuo que realizamos na São Paulo por meio dos High Impact Programs, ou nossos programas de alto impacto, onde nós analisamos as tendências de mercado, as tendências para o mercado de trabalho, as competências do futuro e todas as transformações que estão acontecendo na sociedade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a complexidade e o caos. Como liderar em ambientes tão complexos, tão caóticos? Por que a complexidade e o caos devem fazer parte da agenda dos principais líderes? A sociedade em transformação, a migração do mundo moderno para o mundo pós-moderno vão exigir uma nova visão de inovação, novas competências como design e, portanto, uma nova forma de se navegar pela complexidade e pelo caos. Por que falar de complexidade e de caos, Mussa?
A verdade é que os líderes deveriam ocupar a maior parte do seu tempo, da sua dedicação, com situações, problemas complexos e caóticos. Para dar um exemplo, a gente tem problemas simples, problemas complicados, problemas complexos e problemas caóticos. Trazendo para o prisma das organizações, aumentar a receita, uma meta de aumento de receita, é um problema simples, relativamente simples. A gente conhece os caminhos, dá para fazer. Aumentar a receita e reduzir custo, em alguns cenários, a gente pode chamar de um problema complicado. Agora, ter o seu setor rompido por uma startup que absolutamente não existia um ano atrás, passa a ser um problema complexo. Os frames tradicionais, o modelo de trabalho tradicional, a forma tradicional de lidar com esse tipo de situação, não vai funcionar. Então a gente está diante da complexidade. E claro que isso pode tomar proporções caóticas, né? À medida que a gente perde o controle, a gente não entende mais as variáveis, ou seja, uma situação complexa pode se tornar caótica. E se a gente observar, com a globalização, com os mercados cada vez mais dinâmicos, para a pós-modernidade, a gente começa a ver que cada vez mais as organizações estão lidando com situações complexas e caóticas. Até o entendimento da situação, ele se torna difícil. A gente fala de lidar com o incompreensível. A complexidade tem muito essa característica de lidar com coisas que a gente não necessariamente compreende. A gente não consegue entender. A análise, né, funciona muito bem com problemas, situações simples e complicadas, mas não vai funcionar com complexidade e caos. A gente precisa de uma nova caixa de ferramenta para lidar com complexidade e caos. E se a gente for observar bem, o mundo está ficando mais complexo, mais caótico. O mundo das organizações está ficando mais complexo e mais caótico a cada momento. Isso tem muito a ver com as próprias organizações se tornando mais complexas e mais caóticas. Estamos todos vivendo em ambientes mais complexos e mais caóticos. Isso tem tudo a ver com a pós-modernidade. Isso foi fortemente acelerado, inclusive, pela pandemia do Covid-19, né, Securato?
É verdade, moça. Desde a década de 90, o mundo passa por uma transformação que os cientistas das humanidades definem como a migração do mundo moderno para o mundo pós-moderno ou contemporâneo. O mundo moderno era marcado por uma estrutura de sociedade vertical, ou seja, onde você tem uma visão hierárquica. E na organização, isso era bastante claro. É um mundo de comando e controle, é um mundo de alçadas para tomada de decisão, é um mundo linear, rígido, progressivo, com a segurança do mundo esperado, do mundo garantido, e que a disciplina de um executivo, de um líder, levava essa organização para um total controle. Mas essas características me parecem muito ligadas à resolução de problemas simples e complicados, como você bem descreveu, Mussa, nos seus exemplos, pela busca de lucratividade, rentabilidade, por exemplo. No mundo pós-moderno ou no mundo contemporâneo, as relações elas devem ser mais horizontais, onde o múltiplo, o colaborativo, o diverso, o variável, o flexível, precisa nascer para dar oportunidade para que a gente possa ser mais criativo, para que a gente possa surpreender, para que a gente possa se arriscar, assumindo a responsabilidade para navegar em mares mais complexos e caóticos. A pandemia, ela acelera essa transformação. A pandemia faz com que essas características de mudança de sociedade, que são lentas, fossem aceleradas brutalmente. E agora, me parece que acendeu uma luz nos líderes de todo mundo, inclusive do Brasil, para a necessidade de inovação, de adoção de tecnologias exponenciais e de ter uma nova visão de como conseguir navegar dentro da complexidade do caos. Para isso acontecer, a palavra-chave passa a ser inovação. Mussa, como é que você vê a complexidade e a inovação dentro desse cenário?
A grande questão é que, numa situação simples e complicada, os frames, eles funcionam. A gente consegue analisar, a gente consegue enquadrar frames, como, por exemplo, aplica o Canvas, aplica outros frames que a gente aprende em programas de MBA ou aprende ao longo do desenvolvimento da carreira até chegar numa alta liderança. Eles funcionam muito bem para situação simples e complicadas. Só que para situação complexa, situação caótica, que é, cada vez mais, repetindo, né, o que os líderes vão se confrontar, já se confrontam e deveriam dedicar a maior parte do seu tempo, os frames eles vão funcionar muito pouco. Por quê? Porque são situações muito difíceis de se compreender e a compreensão da situação já é parte do desenho de uma solução. Se é que existe uma solução, porque para problemas complexos e caóticos, a gente brinca que a gente não resolve, a gente dança com esses problemas, a gente aprende a conviver da melhor forma possível. E aí, a inovação, ela passa a ser absolutamente chave, porque se não existe um frame pronto, a gente vai ter que criar o nosso próprio frame. A gente vai ter que inovar, e a inovação, nesse contexto, pode ou não ter alguma coisa a ver com tecnologia, mas muitas vezes pode não ter nada a ver com tecnologia. É a inovação no sentido mais puro. Eu posso inovar ao fazer um design, criar o meu próprio frame, fazer o meu próprio entendimento de uma situação complexa, e isso é inovação. E acho que a complexidade, o caos, essas situações trazem outra característica de multidinamismo, que força a gente a estar inovando o tempo inteiro. Todos os setores estão sendo rompidos o tempo inteiro, enquanto a gente conversa aqui, né? E isso é tão veloz, mas tão veloz, e o que a gente mapeava como concorrência não é mais concorrência. A concorrência pode vir de uma empresa de tecnologia, de um outro setor. As transformações são tão grandes que a inovação passa a ser chave para tudo. Tem uma frase do Bob Dylan que expressa muito essa necessidade de inovação na complexidade. A tradução seria que nós, seres humanos, né, estamos muito ocupados, nascendo ou morrendo. Então, que estejamos ocupados nascendo. Os líderes das grandes organizações deveriam estar ocupados nascendo. Isso significa inovando o tempo inteiro, se reinventando continuamente. Por quê? Porque a complexidade e o caos trazem essa necessidade. Nada do que a gente conhece de frame vai ser aplicado para uma situação complexa, para uma situação caótica. A dinâmica de mudança, ela é muito célere. Então, a inovação tem que fazer parte da agenda de todo líder. A gente costuma brincar com os nossos amigos da Chaos Pilot que a agenda de um líder deveria ser 80% focada em inovação e 20% focada no que a gente chama de business as usual, né? Do negócio como ele é, reuniões de resultado, ou seja, coisas tradicionais, porque a complexidade e o caos exigem esse nível de inovação das nossas lideranças. Eu acho que tem um problema, né, Securato, um principal desafio que é assim, os líderes essencialmente não chegaram na liderança, né, um C-level, não chegou a ser C-level necessariamente inovando, muito pelo contrário, ele chegou ou ela chegou resolvendo problemas simples e complicados, eventualmente um problema complexo e na maioria das vezes não inovando, pensando numa carreira de um profissional de alguns anos até chegar em C-level. E esse é um super desafio, porque o papel do executivo muda. O papel do executivo na complexidade e no caos, que é o que deveria ocupar a maior parte da agenda de um profissional desse nível, passa a ser a inovação. Então eu concordo que a inovação e a complexidade e o caos, eles andam absolutamente juntos e mudam completamente o papel do líder.
Naquela visão entre uma sociedade vertical e uma sociedade horizontal, isso também deve se transpor para a liderança e para toda a organização. Um novo líder, ele não atribui mais notas ele atribui responsabilidades, ele não controla e dirige, ele inspira, ele entusiasma. O novo líder, ele não é mais atento ao principal, ele é conectado e atento ao geral. Ele não estimula a eficiência da sua organização, ele estimula a criação, a criatividade, a diversidade. O líder do mundo moderno atribui notas às atividades do seu time. O líder do mundo contemporâneo atribui responsabilidades. Antes, o líder controlava e dirigia. Agora ele inspira, ele entusiasma. Antes, o líder era atento ao principal, ao problema. Agora ele é conectado ao geral, a uma visão muito mais ampla. Antes, o líder estimulava a eficiência da sua organização. Agora, ele estimula a criatividade, a diversidade. Antes, o líder comunicava uma decisão, um caminho. Agora, ele envolve as pessoas para que elas decidam com liberdade. O líder do passado se assegurava nas verdades, verdades entre aspas. O líder do presente, ele convive com as ambiguidades, justamente com o caos, com a complexidade. O líder do passado buscava o lucro, a rentabilidade no mundo. O líder pós-moderno, contemporâneo, ele associa o lucro com a construção do mundo. São muitas diferenças. A que eu acho mais forte e a mais desafiadora é que o líder do passado, ele projeta o futuro com base no que ele viveu do passado. Isso tem muito a ver com como ele chegou na sua cadeira hoje. Só que o líder pós-moderno, o líder que vai enfrentar a complexidade, o líder que vai enfrentar o caos, ele precisa inventar o futuro, que ainda não está construído. Ele tem que ter capacidade de recalcular rotas, ele tem que ter capacidade de mudar, de evoluir, ele tem que ter capacidade de tomar decisões a cada momento e redefinir seus caminhos. No final, a última pergunta para a gente orientar líderes, C-levels, conselheiros, CEOs, ou seja, todos os líderes que querem sim liderar no caos, por que os líderes deveriam navegar na complexidade e no caos, Mussa?
É um ótimo ponto, Separato. Eu acho que não existe outra opção. Todos os líderes, os altos executivos, as altas executivas, estão vivendo isso. O mundo se tornou, como nós falamos, mais complexo, mais caótico. Os negócios se transformaram em algo mais complexo, mais caótico. E a gente pode ter vários exemplos de como o entendimento dos negócios passa a ser diferente. Hoje está muito difícil você definir o objetivo de uma organização. O que ela faz da vida? Para pensar o que as organizações da nova economia fazem. Difícil definir o que uma Magalu faz, essencialmente, qual o caminho que ela quer seguir. O que o Uber faz? Onde os negócios monetizam? Qual o propósito de cada negócio? Eu acho que eles têm que aprender a navegar na complexidade do caos, porque essa é a única opção que nós temos para uma continuidade próspera dos negócios. Na nova sociedade, no mundo pós-moderno, que você muito bem descreveu, não existe opção a não ser aprender a navegar na complexidade e no caos. E acho que isso passa por um processo fortíssimo de reskilling, que nós não aprendemos a navegar na complexidade e no caos. Apesar das teorias da complexidade já terem algumas décadas, né? Muito pouca atenção foi dada para essas novas formas de trabalho, para as formas de trabalho da complexidade do caos, para o entendimento da complexidade do caos. Isso vai passar fortemente por um processo de reskilling dessa liderança. O que nós aprendemos em programas de MBA, mesmo os de altíssimo nível, não são ferramentas, não são formas de lidar com a complexidade do caos, de ler a complexidade e o caos. Então, a gente vai ter que aprender a navegar nesse novo mundo, e isso vai exigir um processo de reskilling muito forte. Eu não consigo ver, na minha opinião, outra forma de líderes prosperarem hoje e daqui para frente muito mais. Eu não sei como é que você enxerga isso, Securato.
Eu acho que é um caminho sem volta. Os líderes precisam se atentar, tomar coragem para dar o primeiro passo e endereçar a mudança de suas posturas, de suas formas de enxergarem o mundo corporativo. Todas aquelas formas de lidar com as organizações, com as pessoas, de liderar, de lidar com os problemas, que fizeram sucesso e fizeram que esses líderes se tornassem grandes executivos, grandes conselheiros, fundamentais nas suas organizações, de fato não são mais suficientes. Novas competências, o reskilling, como você citou, e principalmente, uma cabeça aberta para aprender todas essas novas competências. Chegamos ao fim desta conversa. Muito obrigado a todos por nos acompanharem e também ao reitor da Sampol e ao diretor acadêmico de Inteligência Artificial do LIT, professor Adriano Mussa, pelos seus insights, pelas suas palavras. Realmente espero que as pessoas tenham aproveitado.
Muito obrigado, Securato. Muito obrigado a todos que nos escutam. Eu acho que é uma janela importantíssima essa que se abre para a gente poder falar de complexidade de caos e que mais e mais lideranças tomem essa coragem e mergulhem nesse novo mundo, que o mesmo sucesso sucesso que eles tiveram até aqui em liderar suas organizações, que eles possam continuar levando suas organizações para novos patamares, porque a sociedade, a economia, as mudanças, a pós-modernidade vai exigir deles. Muito obrigado.
Bom, eu também espero que vocês estejam se sentindo inspirados para inovar e aproveito para convidar todos vocês para conhecerem os programas de alto impacto da Sampo, para que vocês possam se preparar para o agora e também para o futuro. Se você quer ter uma primeira visão sobre a inovação e uma perspectiva de complexidade e caos, nós temos uma masterclass chamada Innovation Imperative, ministrada por professores da Chaos Pilot, a escola mais inovadora do mundo, especializada em complexidade e caos. Se você quer um programa mais completo, para que você possa também interagir com vários outros executivos que têm os mesmos desafios que você de liderar no caos e na complexidade, o programa ideal seria o Riding Through Chaos, ou Pilotando no Caos. Um programa também co-realizado com a Chaos Pilot, que recebe professores direto da Dinamarca aqui no Brasil e conta com um módulo internacional também lá na Dinamarca. Por fim, se você quer entender um pouco sobre as características do mundo moderno versus o mundo pós-moderno, eu convido você a conhecer o programa do professor Jorge Forbes, chamado Como Viver em Terra 2, um programa que também é bastante transformador. Mais debates como este você encontrará em outros podcasts da Sampo, apresentados por mim, José Cláudio Securato. Até a próxima!